quantos desvios, quantos atos secretos, quantas disparidades salariais seriam evitadas se apenas um desses projetos tivesse sido aprovado. Ao terminar essa parte do pronunciamento, reforço o meu pedido ao presidente José Sarney e aos membros da Comissão Diretora do Senado, a própria vice-presidenta, a senadora Marta Suplicy, para que a Casa acompanhe o modelo dos tribunais superiores, que já postaram no portal da transparência a remuneração nominalmente individualizada de magistrados e servidores, na linha do que vem orientando a administração implementada por essa comissão diretora. O Senado precisa dar, no mais curto prazo possível, mais essa resposta de transparência ao nosso país. Quero registrar que avaliei como positivo que o governador Geraldo Alckmin tenha agora dado publicidade à remuneração de todos que trabalham no âmbito do governo do Estado. Hoje ainda a Folha de São Paulo registra que ao menos 10 secretários e funcionários que ocupam conselhos estatais do governo de São Paulo tiveram em junho rendimentos acima do teto constitucional de R$ 26,7 mil. Os valores incluem salários pagos pelo governo, jetons pela participação no Conselho de Empresas Estatais vinculadas ao Estado e verbas esporádicas. Será que isto constitui interpretação correta do texto constitucional? Eu acho que isso tem que ser melhor examinado, inclusive pela responsabilidade do governador Geraldo Alckmin. O maior valor pago em junho foi para o secretário da Fazenda, André Calab, com R$ 86.556, de acordo com o que revelou ontem o Jornal Agora do Grupo Folha, que edita a Folha. Calab acumula ganhos como secretário no Conselho de Estatais do Estado. A maior, a remuneração de R$ 39.186, veio dos jetons e de sua participação nos lucros da Companhia Energética de São Paulo. Já o secretário de Energia, José Aníbal, que já tem direito a R$ 26,7 mil como deputado federal licenciado, também acumulou R$ 27.990 da CESP e mais R$ 5.598 da EMAE, outro estatal ligado ao governo. No total, Aníbal teve R$ 60,2 mil reais em junho. Já o secretário de Transporte, Saulo de Castro Abreu Filho, R$ 35.313, porque tem uma parte que recebe como procurador da Justiça. O Congresso em Foco, por sua vez, revela que o Congresso Nacional pagou, isso na folha de hoje, o Congresso pagou a pelo menos 158 servidores em julho, vencimentos líquidos acima do teto constitucional de 26,7 mil. Desse total, 155 mil funcionários são da Câmara e outros 13 estão lotados no Senado. As casas somam mais de 26 mil servidores. Ora, avalio que isto precisa ser objeto de maior atenção. Eu quero ainda, senhor presidente, nós dois agora, o senador Jorge Viana também, ele mesmo. Eu pergunto a Vossa Excelência, porque quero dar entrada hoje a um projeto também relacionado à prestação de contas, à transparência em tempo real pelos candidatos, partidos e coligações durante a campanha eleitoral. E apreciaria muito se Vossa Excelência pudesse me conceder 5 minutos para esta finalidade. E Vossa Excelência, na hora de falar, eu me disponho a presidir com toda generosidade, além dos dois que eu preciso. Eu aqui dou entrada, senhor presidente, a projeto de lei para dar ao parágrafo 4º do artigo 28 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, a seguinte redação. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a divulgar pela rede mundial de computadores diariamente relatório que discrimine, em sítios criados pela Justiça Eleitoral para esse fim, os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da campanha eleitoral, os nomes dos doadores com respectivos valores doados e os gastos que realizaram. E no artigo 2º desse, ao artigo 25 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, a seguinte redação: a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial de prestação de contas de candidato deverá ser aplicada de forma proporcional pelo período de 1 mês a 12 meses, por meio de desconto no valor a ser repassado, a importância apontada como irregular. O candidato que não cumprir o disposto do artigo, no parágrafo 4º do artigo 28, terá seu registro cassado. E esta lei, então, entrará na data de sua publicação, observado o disposto no artigo 16 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 4, de 93. Eu quero ressaltar que esta diretriz é aquela que eu proponho a todos os partidos políticos, porque isso poderia ser realizado voluntariamente. Então, eu avalio que, inclusive, o Partido dos Trabalhadores possa dar o exemplo, ainda mais diante do importante julgamento que se iniciará amanhã no Supremo Tribunal Federal a respeito da questão relativa aos recursos que são recebidos e utilizados durante as campanhas eleitorais pelos partidos e candidatos. A rede mundial de computadores constitui um instrumento tecnológico que produziu grande revolução na comunicação de massa e que também propiciou aos cidadãos exercer vigilância sobre os atos dos administradores públicos. Falta, no entanto, estender ao processo eleitoral a divulgação dos fatos relativos às campanhas eleitorais, dentre os quais a prestação de contas dos candidatos, que denota grande motivo de preocupação para a legitimidade e representação política. Em 2002, o deputado Chico Alencar, então membro do PT do Rio de Janeiro, numa reunião do Diretório Nacional, sugeriu que o partido colocasse na internet, em tempo real, as receitas e despesas feitas por todos os candidatos. Infelizmente, a direção do PT, na época, não concordou, pois entendeu que esse procedimento só seria eficaz se valesse para todos os partidos políticos e poderia causar, digamos, inibição de alguns contribuintes. Sendo assim, pretendo, por meio desse projeto, que agora reapresento, promover a alteração da lei eleitoral para prever o uso da rede mundial de computadores para divulgar, em tempo real, diariamente, a prestação de contas dos candidatos, partidos e coligações durante a campanha eleitoral. Caso esse projeto seja aprovado, o eleitor poderá acompanhar diariamente, em tempo real, por intermédio da rede mundial de computadores, a prestação de contas da campanha eleitoral de cada candidato, seja do dispêndio realizado ou da captação de recursos financeiros, bem como de outras formas de contribuição material e contribuições, obviamente, do poder público, de pessoas físicas e pessoas jurídicas do setor privado. O conhecimento dessas informações propiciará ao eleitor avaliar a compatibilidade dos recursos financeiros que recebem os candidatos e os gastos que realizam durante a campanha eleitoral, com o objetivo de divulgar e promover a sua candidatura. Desse modo, pode o cidadão ter os esclarecimentos quanto ao comportamento de cada candidato em termos de compromisso com a verdade e a dimensão da influência do poder econômico em sua candidatura. Trata-se, portanto, de atender o disposto na norma constitucional introdutória, artigo 1º, inciso 2, da Carta Magna de 88, que inclui a cidadania entre os 5 principais princípios fundamentais do estudo do Estado brasileiro, cujo regime democrático pressupõe que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, conforme impõe o parágrafo único do mesmo artigo 1º do mencionado texto constitucional. O projeto vai ao encontro do que dispõe a Constituição Federal ao tratar dos direitos políticos, cujo artigo 14, parágrafo 9, ressalta a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, como exigências que devem ser observadas pelo legislador ordinário na elaboração da norma eleitoral. Esse projeto também pretende punir com a perda do registro eleitoral o candidato que não tiver suas contas disponibilizadas na rede mundial em tempo real. Creio ser essa a única forma de conseguir que esse tipo de prestação de contas seja efetivamente realizado. Cabe ressaltar que em agosto de 2005 apresentei proposição com esse mesmo objetivo, o projeto de lei do Senado 283/2005, qual seja a instituição de prestação de contas em tempo real pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Foram designados relatores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o senador José Maranhão em 2006 e Marco Maciel em 2009. Entretanto, como o projeto não foi apreciado pela CCJ, ele foi arquivado ao final da 53ª legislatura, em janeiro de 2011, em função do disposto no artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal. Diante do exposto, considero que, nesta legislatura, com o assunto mais amadurecido pela sociedade brasileira, esse projeto tenha boa acolhida entre os senadores, uma vez que é do interesse de todos os brasileiros o fortalecimento da cidadania, mediante o aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral, especialmente quanto à ampla publicidade da origem e aplicação dos recursos financeiros pelos candidatos, partidos e coligações durante as campanhas eleitorais. Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, quero dizer que isto é perfeitamente factível e a prova disso é que eu procedi desta forma aqui proposta quando candidato ao Senado em 2006. Registrei no sítio eletrônico pessoal meu todas as contribuições de pessoas físicas, jurídicas e, obviamente, as contribuições públicas que o partido recebeu foram abertas e transparentes, mas de tal forma que, a cada dia e antes da realização das eleições, puderam os eleitores, e especialmente os que acompanhavam a minha campanha, que foi das que, por número de votos obtidos, foi das que menos gastou no Brasil inteiro. E, felizmente, ali, na ocasião, em 2006, outubro, pude obter a confiança de 8.896.807 votos, 48% dos votos no estado de São Paulo, 51,37% na cidade onde eu moro, em São Paulo. Eu proponho ao querido ex-ministro Fernando Haddad, nosso candidato a prefeito de São Paulo, que tome iniciativa nesta mesma direção, como exemplo, inclusive, à luz do importante julgamento que começa a se realizar amanhã no Supremo Tribunal Federal. Imagino que possam os ministros fazer recomendações, e uma delas exatamente na direção do que aqui proponho para o meu próprio partido e para todos os demais partidos políticos. Muito obrigado, senador Aníbal Diniz.